Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parshat HaShavua, Parashat Balak. Há costume de recitar Pirkei Avot, comumente chamado A Ética dos Pais, nos Shabbatot entre Pesach e Shavuot. Alguns prolongam este bom costume para todos os Shabbatot, desde o Pesach até Rosh Hashanah. De tal forma que nosso Shabbat tem o costume de recitar o quinto capítulo do Pirkei Avot. E neste capítulo encontramos uma Mishnah muito interessante. Arba Midot Ba'adam. Há quatro espécies de caráteres entre os homens. São pessoas que são fáceis em se encolerizarem e prontos em se acalmar. Estas pessoas compensam os seus defeitos pelas suas qualidades. Há pessoas que são difíceis de se irritarem, mas também são difíceis de se acalmar. Estas pessoas destroem as suas qualidades com os seus defeitos. Tem pessoas abençoadas que são difíceis de se zangar e são fáceis de se apaziguar. São os homens devotos, são pessoas que a Mishnah chama de um chassid. Pessoas que, infelizmente, são fáceis em se irritar e também são difíceis de se acalmar, são pessoas ímpios, pessoas que a Mishnah chama de Rasha. Em nosso shiur de hoje, vamos aprender o que significa fácil de se acalmar, fácil de se apaziguar e qual que é a maneira correta de perdoar alguém que falhou contra nós. Mas para entender melhor este assunto, vamos voltar pouquinho para a Parashá da semana passada. Parashat Chukat, onde que nós aprendemos que o povo começou a ficar desencorajado ao longo do caminho. E logo começaram a reclamar contra Hashem e também contra Moshe Rabbeinu. Resmungaram e se revoltaram. Por que vocês nos tirou da terra do Egito? Não há pão nem água neste deserto. Nós ficamos desgostosos com esse alimento insubstancial que eles se referiram a maná. Em seguida, Deus enviou serpentes venenosas contra o povo. E quando elas começaram a morder o povo, muitos do Bnei Israel morreram. O povo veio a Moshe e disse: nós pecamos falando contra Deus e contra você. Reza para nós e que Hashem tire as serpentes de nós. Quando Moshe Rabbeinu rezou pelo povo, Deus disse a Moshe: faze para ti a imagem de uma cobra venenosa e coloca-a sob uma haste. Todo aquele que for mordido olhará para ela e viverá. E assim aconteceu, Moshe Rabbeinu fez uma serpente de cobre e colocou-a sobre uma barra alta. Sempre que uma cobra mordia homem, ele olhava para a serpente de cobre e vivia. E o grande comentarista Rashi explica o seguinte, que Moshe Rabbeinu rezou em nome de nosso povo. Diz o Rashi, aqui aprendemos. Quando se pede para alguém perdão, jamais que a pessoa pode ser cruel para perdoar. As palavras que Rashi usa, Shelo yehei arzari milimchol, para ele não ser uma pessoa cruel de perdoar. E estas palavras são difíceis para entender. A linguagem correta, aparentemente, deveria ser para a pessoa não ser cruel para não perdoar. Mas Rashi usa uma linguagem paradoxal. Shelo yehei arzari milimchol, para não ser uma pessoa cruel de perdoar. O que que significa uma pessoa cruel de perdoar? Uma pessoa cruel não perdoa. Uma pessoa que perdoa jamais que é uma pessoa cruel. O que que o Rashi está querendo nos indicar usando uma linguagem tão paradoxal? Em nosso shiur de hoje, vamos aprender que existe até uma forma de perdoar e ser cruel ao mesmo tempo. E o que que o Rashi está nos indicando aqui é que do nosso versículo, deste episódio com Moshe Rabbeinu, podemos aprender e quando perdoamos, devemos perdoar de uma forma correta e não ser pessoas cruéis. Mas para entender isso melhor, vamos abordar bem este assunto. Mas vamos agora voltar para o início do Chumash Bereshit, no Gênesis, onde que aprendemos um episódio que aconteceu entre Avraham Avinu e o Avimelech, o rei Avimelech. A Torá nos relata que Avraham Avinu visitava a cidade do Gerar com frequência. Lá ele anunciou, Avraham Avinu anunciou, que sua mulher Sara era sua irmã. E Avimelech, que era o rei do Gerar, enviou mensageiros e tomou a Sara. Deus veio para Avimelech num sonho nessa noite e avisou Avimelech que o fim dele está bem próximo. E Hashem falou a Avimelech: te cuida desta senhora que você tomou. Ela já é casada. Avimelech não se aproximou dela. E Avimelech disse a Hashem: ó Senhor, será que tu matarás até uma inocente nação? O marido dela me falou que ela era sua irmã. E ela também afirmou que ele era seu irmão. Se fiz algo, foi com um coração inocente e mãos limpas. E Hashem lhe respondeu: eu também compreendi que o que você fez foi com um coração inocente. Por isso, eu evitei de você pecar contra mim, não te dando uma oportunidade de tocar nela. Agora, devolve a mulher ao homem, pois ele é um profeta. Ele rezará por ti e você continuará vivendo. Mas se você não a devolveres, fica certo que teu fim já chegou. Você e tudo que é teu. E a Torá continua relatando que Avimelech convocou Avraham e falou o seguinte: como você poderia nos fazer isso? Que coisa terrível eu te fiz para você trazer sobre nós uma culpa tão grande. O que você me aprontou, diz Avimelech para Avraham, simplesmente não se faz. E Avimelech perguntou para Avraham Avinu: por que você me enganou? Por que você falou que a Sara é tua irmã? E Avraham respondeu: eu percebi que aqui faltava o temor a Deus. Eu achei, afirmando que Sara é minha esposa, vocês iam tomar ela de qualquer jeito e iam me matar. Por isso, eu tinha que enganar vocês dizendo que ela é minha irmã. Em seguida, Avimelech tomou do rebanho e gado servos e servas e ele os deu a Avraham e também devolveu a Sara para Avraham. Em seguida, Avraham rezou a Hashem. E Deus curou Avimelech, assim como sua mulher e escravas, de modo que elas ficaram aptas para terem filhos. Ou seja, Avraham Avinu perdoou Avimelech, rezou para ele, e a história teve um final feliz. Ou seja, apesar que o Avimelech, afinal das contas, não se comportou que nem um gentleman, ainda achando que ele está com toda razão, Avraham Avinu rezou para ele e o desculpou. E deste episódio de Avraham e Avimelech, o Talmud deduz que a pessoa não deve ser cruel e deve perdoar. E cita o versículo que Avraham Avinu rezou, Avimelech e sua família foram curados. E isto nos gera uma grande pergunta de um episódio que já aconteceu muito tempo antes, Avraham e Avimelech e conclui que da Avraham Avinu que aprendemos que uma pessoa deve sempre perdoar. Por que o Rashi não segue o conceito do Talmud, que também encontramos no Midrash, que a fonte deste ensino, que devemos sempre perdoar, é do Avraham Avinu, que ele perdoou completamente o Avimelech? Por que o Rashi escolhe justo o episódio de Moshe Rabbeinu para enfatizar, Mikan, daqui aprendemos a necessidade e a obrigação de perdoar? Talvez poderia-se tentar resolver esse dilema da seguinte maneira. No episódio do Avraham e Avimelech, nós não encontramos que Avimelech pediu desculpas. Bem ao contrário, Avimelech convocou Avraham Avinu e ainda se achou no direito de dar uma bronca para Avraham Avinu. E ele reclama que jamais que Avraham Avinu poderia tê-lo enganado de tal forma que trouxe sobre ele uma tragédia. Nós não encontramos que Avimelech sentiu remorsos ou pediu desculpas. Por isso, o Rashi não cita o incidente, sendo que daquele episódio não dá para aprender que devemos perdoar uma pessoa quando nos pede desculpas. Mas logo percebemos que esta resposta não responde à pergunta. E bem ao contrário. Se num caso de Avraham e Avimelech, quando Avimelech se achou com toda a razão e ainda reclamou contra Avraham Avinu achou importante desculpá-lo e perdoá-lo e rezar para ele. Com certeza num caso quando alguém nos pede desculpas e declara sua culpa, que cabe a nós perdoar e ninguém nesta hora deve ser cruel de não perdoar. Ou seja, a prova de Avraham Avinu é a prova melhor que nós temos sobre nossa obrigação de perdoar. E volta a pergunta, por que o Rashi não escolhe o episódio de Avraham Avinu como Avimelech para nos ensinar a importância e a obrigação de perdoar? E usa ainda a expressão Mikan, que justo do episódio de Moshe Rabbeinu, que podemos aprender e devemos aprender a obrigação de sempre perdoar. E para entender este assunto melhor, vamos agora se aprofundar e entender melhor o que significa desculpar e perdoar. E nós vamos estudar que existem três maneiras de desculpar e perdoar. A maneira número um, perdoamos uma pessoa pelo motivo que nós não queremos que aquela pessoa seja punida ou castigada pelo pecado que cometeu. Ou seja, o motivo de nosso perdão é para proteger e livrar a pessoa de punições e castigos. Existe uma forma mais elevada de perdoarmos alguém. Apesar que reconhecemos que a pessoa nos magoou, nos machucou, conseguimos superar estes sentimentos e perdoamos a pessoa. Perdoar, neste sentido, significa remover e retirar qualquer sentimento de ódio, raiva ou rancor, mágoa ou entristecimento contra a pessoa. E perdoamos a pessoa. Obviamente, uma forma bem mais elevada de perdoar e desculpar. Existe uma terceira maneira de perdoar e desculpar, que é a forma mais elevada e a mais digna. Perdoar uma pessoa que pecou contra nós, que nos machucou, que nos entristeceu, mas mesmo assim conseguimos superar tudo o que aconteceu e perdoamos de tal maneira que a pessoa volta a ser amada e querida exatamente como que era antes dele pecar. Ou seja, nosso perdão e desculpas são tão profundos que eles apagam qualquer vestígio de sentimentos negativos dentro de nós. No fim, acabamos por amar ainda mais aquela pessoa. Em resumo, Quando perdoamos somente para o outro não receber castigo, tratamos somente o assunto chamado pecado. Pecado e castigo. Quando perdoamos a pessoa, perdoamos não somente o pecado, perdoamos a pessoa quem pecou. Quando aceitamos a pessoa de tal maneira que ele volta a ser querido e amado, como se nunca tivesse pecado, com isso conseguimos desenraizar e arrancar fora sementes de sentimentos negativos, de tal forma que o resultado emocional é altamente positivo. E com isto podemos entender a grande diferença entre o episódio de Avraham e Avimelech, que era bem diferente do que o episódio de Moshe Rabbeinu e os Bnei Israel. No episódio de Avraham e Avimelech, a Torá nos relata, Vayitpalel Avraham el Elohim. Avraham rezou para Hashem, em seguida Hashem curou Avimelech e a sua família. O objetivo de Avraham Avinu era direcionado somente para Avimelech e sua família não serem castigados ou punidos. O foco era o pecado e o castigo. Mas as palavras no episódio do Moshe Rabbeinu são bem diferentes. Não está escrito, Vayitpalel Moshe el Hashem, que Moshe Rabbeinu rezou para Deus, igual das palavras de Avraham Avinu, que Avraham Avinu rezou para Hashem. No episódio do Moshe Rabbeinu encontramos palavras bem, bem diferentes. Vayitpalel Moshe be'ad ha'am. Moshe rezou para o bem do povo. O que importou a Moshe Rabbeinu nesta hora não é somente resolver o assunto do castigo, da punição, de retirar do nosso povo o castigo das serpentes pelo erro do povo. Isto para Moshe Rabbeinu não era suficiente naquela hora. Vayitpalel Moshe be'ad ha'am. Moshe se importou o que de fato está acontecendo com o íntimo do nosso povo. Em seguida, para solucionar o problema dos Bnei Israel e a dificuldade do nosso povo naquele tempo, Hashem falou para Moshe Rabbeinu, Asei lecha saraf. Se deve moldar para você uma imagem de uma cobra. De novo encontramos uma palavra interessante. Asei lecha. Se deve moldar para você. Será que não seria mais indicado para os Bnei Israel, para eles mesmos, moldarem uma cobra? Mas Hashem falou para Moshe Rabbeinu, mostra a eles até quanto o assunto te importa. Mostra para os Bnei Israel que você está junto com eles. Você está entendendo a fraqueza deles e você vai se envolver junto a eles para resolver este problema. E qual que foi a solução? O Rashi continua nos explicando. A cura não foi imediata. Não somente quando o povo olhou e viu a serpente de cobre que eles se curaram. E nas palavras do Rashi, Amru Rabotenu, falaram nossos sábios. Vechi Nachash, Amru Rabotenu, disseram nossos sábios. Vechi Nachash Meimit Omechaye, será que a serpente de cobre mata ou deixa viver? Mas, Bisman Shayu Israel Mistaklim Klapemala, quando os Bnei Israel olharam para cima e tornaram seus corações submissos para Hashem, logo eles se curaram. E se não, o assunto não foi resolvido. Em outras palavras, o objetivo de Nechash HaNechoshet, da serpente de cobre, era para despertar os Bnei Israel para fazer uma boa teshuva, um bom arrependimento. Se conscientizar que eles devem se submeter a Hashem. Ou seja, Moshe Rabbeinu não se preocupou tanto com o pecado em si, também não se preocupou tanto com as consequências e punições decorrentes deste ato, mas estava muito mais preocupado com o estado emocional e espiritual do nosso povo. Percebeu que a hora do Bnei Israel fazer uma boa tshuva e corrigir e serem conscientes que eles podem, eles mesmos, se melhorar. Isto era a dedicação de Moshe Rabbeinu be'ad ha'am, para o bem do povo. Moshe Rabbeinu teve como objetivo que os Bnei Israel saíssem desta situação difícil vitoriosos, tão bem e tão queridos perante Hashem como eles foram antes de pecar. E esta forma de perdoar e desculpar podemos aprender somente de Moshe Rabbeinu. Somente Moshe Rabbeinu, pelo amor profundo que ele teve para os Bnei Israel, foi capaz de se dedicar de tal forma que seu perdão, como também o perdão de Hashem, seja um perdão completo e irrevogável, tornando os Bnei Israel sensíveis de tal forma que um pecado e uma falha deste tipo jamais poderia acontecer de novo. Os Bnei Israel aprenderam e se tornaram diferentes após este episódio. Isto foi o objetivo de Moshe Rabbeinu e a maneira como ele perdoou e desculpou os Bnei Israel. E com isto, podemos entender melhor as palavras do Rashi. Shelo yehei arzari milimchol. Para não ser cruel de perdoar. O Rashi está nos ensinando. Quando perdoamos alguém, não basta somente perdoar o pecado. Não basta somente esquecer o pecado. Devemos exigir de nós muito mais. Devemos perdoar não somente o pecado, mas também a pessoa quem pecou. Devemos até exigir de nós perdoar de tal maneira que a pessoa volta a ser aquela pessoa querida e amada como era antes da sua falha. Obviamente, é um trabalho que não sempre é fácil. É um trabalho que envolve tanto a pessoa que pecou como a pessoa que foi machucada. Ambos devem se aprofundar para encontrar dentro deles valores, princípios e sentimentos fortes demais para superar as desavenças ocorridas. E é bom, sempre nestas horas e momentos, se conscientizar do fato que o que nos une é sempre mais forte do que nos separa. Devemos procurar o ardut, a união que existe entre nós e superar qualquer dificuldade. Devemos sempre lembrar que Deus cumpre as mesmas mitzvot que Ele nos ordena. Sob o versículo Magid Dvarav Yaakov, Chukav Mishpatav Israel, diz o Medrash, Dvarav são palavras do Hashem, são seus dogmas e suas leis. Hashem mesmo cumpre as mesmas mitzvot. Hashem também, quando nos perdoa, é um perdão total, incondicional, completo e irrevogável. Devemos sempre ter em mente que somos feitos na imagem de Hashem e Hashem nos dá a força para agir da melhor forma possível, cada vez mais fortalecendo a Ahavat Israel e Ardut Israel, amor ao próximo, tornando o nosso povo que Ish Echad Balev Echad, como uma pessoa só, com um coração só. Chazak u Baruch.